Este é um podcast M80.
Andar à trela. Ora bem, antes de mais, muito e muito obrigado por estar de volta ao meu podcast, o Andar à Trela. Este que está precisamente a ouvir, que arranca hoje, ou neste episódio, aliás, a sua quinta temporada, quinta e querida temporada. Se não ouviu o que há para trás, tem muito para ouvir. Se já ouviu, espero que tenha sido útil e que tenha aprendido muita coisa, ou pelo menos tenha dado uma outra perspectiva sobre cães e sobre o que é ser tutor de um cão e sobre algumas ferramentas e técnicas de treino. De resto, importa relembrar aqui um pouco, ok? O podcast sou sempre eu que o faço, obviamente. Sou também locutor das manhãs da M80, a par de ser consultor comportamental canino. Portanto, dou aulas. Se tiver alguma dúvida, coisas que não tenha percebido, eventualmente aqui pelos episódios de podcast ou até algum tema que eu não tenha abordado, já sabe, pode-me encontrar pelas redes sociais. paulofernandes.m80. Estarei à sua espera com todo o carinho para tentar ajudar. Eventualmente, se quiser também, tenho livro escrito, saiu este ano, em fevereiro ou março, o livro Andar à Trela, onde tento abordar as questões mais genéricas, sobretudo sobre cães, não só a parte de comportamento, mas também algumas partes de saúde veterinária. Portanto, se quiser, livro Andar à Trela, à venda em todas as plataformas de venda habitual, plataformas digitais também, locais de venda, grandes superfícies, portanto, só não encontra quem não quer, ok? Vamos lá entrar então no episódio de hoje, e tendo em conta que é desta temporada, aliás, e tendo em conta que é um primeiro episódio de uma primeira temporada, eu achei por bem voltar a fazer aqui. Não é repetir, obviamente, a temática, não gosto de o fazer, ou tento nunca o fazer, mas é fazer aqui apenas um recapitular sobre uma temática muito geral: como ser um tutor responsável ou minimamente responsável de um animal de companhia. Para já, há toda aqui uma parte legal que convém ter noção de que existe. Não é só ter por ter, não é só por ter um animal doméstico. Isto até é válido, parece-me, para qualquer animal doméstico, mas vá, convenhamos aqui mais a parte dos cães e dos gatos, mas especificamente sobre cães. Convém ter em atenção toda a parte legal e de saúde, nomeadamente do respeito à veterinária, portanto, vacinas em dia, chip, preferencialmente também. Sei que não é muito habitual, mas caso seja necessário, o registro na junta de freguesia, a identificação, as licenças, portanto, tudo o que seja documentação obrigatória do cão, tê-la em dia e tê-la também. É bom porque em caso de aflição ajuda muito a perceber, logo à cabeça, ajuda a recuperar um cão, a encontrar o cão, a perceber que tipo de cuidados é que esse cão precisa ou não. Portanto, ter essa parte legal toda em dia faz de si também um tutor muito mais responsável. Depois, existe toda a outra parte que me parece ser um pouco de senso comum, ainda assim é sempre importante relembrar ser um tutor responsável, que é pôr em primeiro lugar aqui as necessidades do cão. Portanto, não é aquilo que nós achamos que nós, seres humanos, é bom para o cão, não é. É verdadeiramente aquilo, enquanto uma espécie diferente, neste caso um cão, precisa para estar a viver de forma funcional em sua casa e ser mais um membro de família funcional. Tudo o que diz respeito à alimentação, uma correta alimentação, a um correto posicionamento na hierarquia da família, tem o seu espaço específico para ocupar, ok? E entenda-se aqui, neste assunto muito claro, até já fiz um episódio passado, que é não tratar os cães como humanos, porque efetivamente não são. Não quer dizer que não goste deles, ok? Ou que não goste muito deles e que não o considero um membro de família, não, mas são cães e nós somos humanos. Portanto, perceber também se tem efetivamente vida, tanto financeira como vidinha dia a dia para ser tutor de um animal de companhia, porque ter um cão ou um gato só por ter e por dizer que tem ou para pôr nas redes sociais não é a cena mais fixe, e lá está, não é estar a dar prioridade ao animal, e ao fim do dia, entre aspas, o animal é que vai acabar por sofrer as consequências dessa falta de atenção e dessa falta de investimento de tempo. Portanto, também a parte comportamental, há que ligar essa parte do cão e de investimento de tempo. Não é só ter o cão e depois não ligar nenhuma, convém fazer ali uma certa estimulação, aliás, e prestar ao animal aquele cuidado de trabalho que o cão tem que receber, porque senão o cão acaba por não saber quais são as regras que tem que cumprir, qual é que é o protocolo que tem que cumprir na sua casa, e perceber se a família está toda into it, se a família está toda com vontade de continuar a ter um animal de estimação ou de receber um novo animal de estimação. Portanto, há aqui um conjunto de regras básicas que me parece parece ter que fazer check para perceber se é um tutor minimamente responsável de um animal de companhia. E às vezes é bom fazer esse refresh de ideias e perceber se de facto está em condições de o ser ou se chegou à altura, se calhar, de pedir ajuda a alguém para dar efetivamente aquilo que o animal mais precisa, que, e não é apenas a sua existência no seu agregado familiar, precisa de muitas outras coisas, e ainda bem que assim é, porque são espécies de facto diferentes. Para este primeiro podcast, entramos assim de maneirinho, com calma, com muita tranquilidade, que é para não magoar. De resto, é também uma rentrée aqui para esta temporada do Andar à Trela, já vai na quinta temporada. E portanto, espero ter dado aqui uma pincelada muito geral sobre condições mínimas para ser tutor de um animal de companhia, mas não me importo voltar a numerá-las. Primeiro a parte legal, depois a parte veterinária, portanto prestar todos os serviços e ter capacidade de prestar todos os serviços de saúde que o cão precisará num veterinário ao longo de toda a vida, e depois também a parte de estimulação mental ao animal, não é? Não é só ter por ter, e depois também conseguir ter um ambiente familiar e local e casa, digamos assim, que seja minimamente execuível para poder ter uma convivência funcional com o animal de estimação. Ok? Resumindo e concluindo, eu diria que estes 4, 5 pontos são assim os fundamentais. Epá, e pronto, e claro, nem concebo isto de outra forma, mas gostar do animal, obviamente, nem concebo isto de outra forma. Mas pronto, são mais ou menos estes 4, 5 pontos que eu diria, esta mão cheia, como eu costumo dizer, que são os mínimos olímpicos para se ser tutor de um animal de estimação. Para a semana estará de volta um novo episódio de O Andar à Trela, quinta temporada. Pode ouvir todos os episódios para trás, obviamente, locais de escuta habituais, Spotify, iTunes e também M80.pt, livro Andar à Trela à sua espera em todas as locais habituais de venda, grandes superfícies, livrarias ou também em plataformas digitais. Não nos virmos até lá, é um até para a semana e obrigado por me terem prestado 5, 6, 7 minutinhos da sua vida para ouvir o episódio de hoje. Até para a semana!
Andar à Trela. Este é um podcast M80.